é quase 17% menor que em 2024. Segundo a agência da ONU, uma das explicações para essa redução são os cortes no financiamento que impactaram o rastreamento das vítimas. A Organização Internacional para as Migrações alerta que as mortes não são inevitáveis. Para a OIM, como as rotas seguras se tornaram inacessíveis, as pessoas são forçadas a fazer jornadas perigosas e caem nas mãos de contrabandistas. O México aprovou um projeto de lei que reduz gradualmente a jornada de trabalho de 48 para 40 horas semanais até 2030. Com mais de 2.226 horas de trabalho por pessoa ao ano, o país tem o pior equilíbrio entre vida profissional e pessoal de todas as nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Com previsão de ser implementada no ano que vem, a reforma também aumenta o limite semanal de horas extras e mantém a escala 6x1. Os governos dos Estados Unidos e de Cuba investigam o caso da lancha registrada na Flórida, que foi alvo de disparos em Cuba. A embarcação foi considerada suspeita ao entrar em águas cubanas nesta quarta-feira. Segundo as autoridades de Havana, ao ser abordada por uma patrulha de fronteira, a tripulação do barco abriu fogo contra as forças de Cuba. O confronto deixou 4 mortos e 6 feridos. O governo cubano disse que a lancha tentava se infiltrar na ilha com fins terroristas. O episódio acontece em meio às crescentes tensões entre Havana e Washington, com o bloqueio de quase todo o fornecimento de petróleo à ilha. O presidente e CEO do Fórum Econômico Mundial, Borga Brand, anunciou hoje que vai deixar o cargo. Brand estava à frente do Fórum de Davos há quase 9 anos e tomou a decisão após revelações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre encontros e trocas de mensagens entre ele e o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Em um comunicado, Borga Brand disse que acredita que agora é o momento certo para o Fórum continuar seu importante trabalho sem distrações. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Patrícia Maia.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, decidiu nesta quinta-feira que os irmãos do ministro Dias Toffoli não são obrigados a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que acontece no Senado. A decisão atendeu o pedido da defesa de José Eugênio Dias Toffoli e de José Carlos Dias Toffoli. Segundo André Mendonça, como eles foram tratados pela CPI como investigados, eles não são obrigados a produzir provas contra si mesmos. Os irmãos Toffoli foram convocados pela CPI para prestar depoimento sobre as transações comerciais entre a empresa Maridite Participações, na qual o ministro Dias Toffoli também é sócio, e um fundo de investimento ligado ao Banco Master. No começo do mês, o ministro Dias Toffoli publicou nota afirmando que o Maridite foi integrante do grupo Tayaya Ribeirão Claro, mas que parte das ações neste resort foram vendidas para o fundo Arley ligado ao Banco Master em 2021 e que o restante da participação foi vendida a outra empresa em fevereiro de 2025. Segundo a nota, todas as transações foram declaradas à Receita Federal. O ministro Dias Toffoli reforçou ainda que assumiu a ação referente à compra do Banco Master pelo BRB em novembro de 2025, quando Maridite não fazia mais parte do grupo Tayaya. O ministro disse ainda desconhecer o gestor do fundo Arlen e não ter nenhuma relação de amizade com Daniel Vorcaro, dono do Master. Toffoli deixou a relatoria do processo sobre o Master em 12 de fevereiro, alegando questões relativas ao bom andamento do processo após uma reunião entre os ministros do STF. À época, a Polícia Federal informou ao presidente da corte, o ministro Edson Fachin, que Toffoli foi mencionado em conversas presentes no celular de Daniel Vorcaro. Em nota, o Supremo afirmou que não haveria suspeição ou impedimento de Toffoli, e assim a ação foi redistribuída para o ministro André Mendonça. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Uruguai tornou-se nesta quinta-feira o primeiro país do Mercosul a ratificar o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, após a aprovação do tratado nas duas casas do Congresso. Horas depois, a Argentina também ratificou o texto, após validação dos senadores em Buenos Aires. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o acordo comercial na noite desta quarta-feira. O governo Lula se comprometeu a publicar um decreto com salvaguardas antes do Senado Federal avaliar o texto. O Paraguai está em recesso parlamentar e o Congresso deve analisar o texto somente a partir de março. O tratado cria um mercado comum com 720 milhões de habitantes e PIB de 22 trilhões de dólares. O acordo pode entrar em vigor entre o país do Mercosul isoladamente e o Bloco Europeu, caso a Comissão Europeia também decida pela vigência provisória, mas não há resolução até o momento. O Parlamento Europeu preferiu enviar o acordo para um processo de revisão jurídica no Tribunal de Justiça da União Europeia, um processo que pode levar 2 anos. A assinatura do tratado é apoiada pela maioria dos membros, mas sofre forte oposição de países como a França e a Polônia, devido a resistências do setor agropecuário. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Rafael Gasparotto.
A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será realizada no Brasil, promete ser palco de pautas que vão além do futebol. A prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher será uma das bandeiras da competição, como explicou o ministro do Esporte, André Fufuca, nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto.
A Copa de 2027, além de ser a maior Copa da história feminina, a primeira do Cone Sul, ela será diferente. E para isso nós precisamos de parcerias. Parcerias com todos aqueles que queiram ajudar, porque nós iremos mostrar que aqui no Brasil não se aceita feminicídio. Aqui no Brasil não se aceita violência contra a mulher.
Fufuca falou durante a cerimônia de apresentação da Taça da Copa do Mundo 2026, tour promovido pela FIFA em parceria com a Coca-Cola Brasil. A ex-jogadora Formiga, que está à frente da Diretoria de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino no Ministério do Esporte, destacou que a valorização das profissionais que atuam no futebol precisa ser um dos principais legados da competição.
Eu espero que o futebol feminino, ele tenha esse espaço, que ele tenha estrutura, que ele tenha respeito de todos, independentemente de jogadoras, porque temos mulheres como treinadoras, temos mulheres como árbitras, temos mulheres trabalhando em outras funções que precisam desse reconhecimento, desse respeito de todo o nosso país.
No mesmo sentido, o presidente Lula falou da grande diferença salarial entre os jogadores e as jogadoras de futebol no país.
É um disparate a valorização do jogador masculino e a desvalorização da jogadora mulher. É um processo, sabe, que é o chamado preconceito de gênero. É, na verdade, a diferença que existe na sociedade machista no tratamento que dão para as mulheres. Porque elas mereciam ganhar um pouco mais, porque são profissionais, vivem disso, cuidam da família jogando futebol.
Além de Brasília, a Taça da Copa do Mundo 2026 passou por São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, 30 países membros da FIFA recebem a visita do troféu. Nesta edição, a competição acontece em 3 países, Canadá, México e Estados Unidos. A estreia da seleção brasileira masculina será no dia 13 de junho, um sábado às 7 da noite, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Um novo exame incorporado ao SUS, o Sistema Único de Saúde, vai reduzir em mais de 90% o tempo de espera das famílias por um diagnóstico de doenças raras. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde em menção ao Dia Mundial das Doenças Raras, 28 de fevereiro. O tempo de espera hoje para esse tipo de diagnóstico chega a 7 anos, mas a nova tecnologia permite um parecer em aproximadamente 6 meses. O coordenador-geral de doenças raras do Ministério da Saúde, Nathan Monsores, detalhou o investimento do SUS nesse novo exame, chamado Sequenciamento Completo de Exoma, e o número de pessoas atendidas com o procedimento.
Serão 20 mil diagnósticos, até 20 mil diagnósticos por sequenciamento de exoma no SUS, com 100% da demanda atendida. Foi um investimento de R$26 milhões nesse primeiro ano e nós conseguimos fazer a oferta desse exame, que em preços de mercado podem chegar até R$5 mil por R$1.250. Então, usando ciência, usando, né, uma boa análise de dados, uma boa organização de redes, nós conseguimos ofertar de maneira custo-efetiva esse exame para a população.
O coordenador também destacou que o tratamento para a AME, a atrofia muscular espinhal tipo 1, com o Zolgensma, o medicamento de maior custo no mundo, foi consolidado no SUS com a incorporação do remédio. Segundo Monsores, a inclusão foi possível por meio de um contrato de compartilhamento de risco. Até o momento, 11 crianças já receberam a terapia no SUS. O governo também anunciou 8 novas PDPs, parcerias para o desenvolvimento produtivo, voltadas para doenças raras. O investimento passa dos R$2 bilhões por ano em medicamentos e garante transferência de tecnologia para o Brasil. Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o Brasil vai dobrar os serviços especializados, passando dos atuais 23 para 51 até o final do ano.
Com esses 51 serviços que nós vamos atingir neste ano, nós vamos ser a maior rede pública de diagnóstico e cuidado de doenças raras do mundo. Quando a gente amplia esses serviços para estados que não tinham nenhum serviço ainda, a gente está garantindo um acesso mais próximo onde as pessoas vivem e moram. É reforçar a soberania que garante segurança para essas famílias, que a gente vai produzir cada vez mais esses tratamentos aqui.
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 13 milhões de pessoas têm alguma das 7 mil doenças raras catalogadas hoje no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Don't know that I will, but until... Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you
don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down, look again.
noite sempre deixa a sensação. Quando o sol se for, meu amor, onde você for. Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim. Quando o sol se for, meu amor, onde você for. Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim. E eu fico a te
that weight and you keep your firm body. Ooh, this could be a messy end. Mundo Livre FM.
You could have
Mundo Livre, sua atitude sonora.
You know when you've been defeated, feeling alone, you will always Mundo Livre.
We'll be right back.